Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que está essa semana se encaminhando para o final, como estão as dinâmicas de negociação, o que a gente pode esperar para esse mês de janeiro e principalmente já antever alguma coisa ali para o mercado no mês de fevereiro. E para isso, quem eu chamo para conversa hoje aqui entre mim e com vocês também aí que estão nos acompanhando é o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville.
Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer, Letícia.
Prazer é todo nosso. E para você que está nos acompanhando, seja pela página do noticiasagricolas.com.br ou pelo YouTube, o nosso canal de comunicação está aberto, o nosso chat aqui. Então, se você tiver dúvidas para tirar a respeito do mercado de pecuária, ou se você quiser compartilhar também como é que está o preço aí de arroba do boi, preço dos mercados de reposição, pode mandar para a gente aqui pelo chat, mas não se esqueça de falar de onde que você está acompanhando, né, essa entrevista, a cidade, o estado. E se você estiver no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixa o seu like aqui no vídeo enquanto a gente está conversando com o Iberville. Iberville, eu queria já começar perguntando como é que a gente transcorre essa semana, né? Essa primeira semana cheia do mês de janeiro, primeira semana cheia do ano. Como que a gente vê os indicativos de preço, alguma movimentação interessante?
Letícia, a gente está com um cenário aqui de o ritmo de negócios voltando, mas de maneira compassada, né? As programações de abate que os frigoríficos tinham um conforto maior lá no em meados de dezembro, no início de dezembro, elas foram consumidas no período de pouca negociação da segunda quinzena. Agora a gente não está falando de programações extremamente apertadas, mas são programações que mantém os frigoríficos espertos, entre aspas, aí nas negociações. Eles precisam comprar gado, não estão com a faca e o queijo na mão, como estavam no, naquele, em alguns momentos do final do ano. Não tem aquela suspensão de abates pela frente, como tinha no final do ano, e assim por diante. Do ponto de vista de escoamento, a gente está falando de um nível de oferta no atacado relativamente enxuto, pelo nível de abates e pelo nível de oferta que tem sido observado atualmente, e isso tem encontrado uma demanda razoável para o período. A gente não está falando de uma demanda forte, janeiro não é um mês de demanda forte, então isso não tem nenhuma surpresa, mas ela está considerando o período, a gente pode dizer que a quantidade de carne disponível tem fluído de maneira satisfatória. Então a grande questão aqui agora é a segunda quinzena de janeiro, se o mercado vai passar bem por isso, e nós acreditamos que o mercado ele está de firme a algum ajuste positivo, tá? Não esperamos uma acelerada no curto prazo, mas ele está mais para positivo na maior parte das situações do que para recuo.
E Beville, quando a gente olha, né, para essa sinalização que a segunda quinzena de janeiro pode nos trazer e observar isso como uma transposição para fevereiro, quais são os sinais que a gente deve prestar atenção para essa segunda quinzena de janeiro e o que pode vir pela frente em fevereiro?
Letícia, exatamente. A segunda quinzena, o ponto de atenção da segunda quinzena é que ela é uma segunda quinzena de janeiro, né? Do mesmo jeito que na segunda quinzena de dezembro nós temos as festividades e um cenário atípico para positivo, em janeiro nós temos o mês como um todo, tipicamente é um mês mais fraco, porque temos as contas do final de ano, os impostos e etc. E a segunda quinzena já vai ficando mais longe do pagamento de salários, ela se torna ainda mais calma. E aí eu volto naquela questão. Esse começo de janeiro tem sido positivo, não tem sido espetacular, como não poderia ser janeiro, mas tem sido positivo para o escoamento. Então talvez a segunda quinzena não seja tão ruim como normalmente é, pensando em escoamento no mercado doméstico. E isso traz um ponto interessante aí de se a gente tiver um mercado passando bem por janeiro, que a gente talvez vê o mercado evoluindo um pouco mais aí no começo de fevereiro. Eu não diria que ele vai esperar fevereiro para começar a evoluir, pode ser que a gente observe alguns ajustes positivos, porque o mercado está firme hoje. Ele não está, na nossa expectativa, não é um mercado que está, vamos dizer, está prestes a subir de maneira mais forte, mas é um mercado que está mais para positivo do que para negativo na nossa visão. Pelas programações de abate que muitas vezes estão mais curtas. Em geral, elas não estão apertadas, mas muitas vezes aparece ali uma necessidade maior, um preço um pouco acima e assim por diante. E, paralelamente, o produtor tem como manter esses animais nas pastagens sem uma pressão de custos como ocorre no período de confinamento.
Era isso que eu queria te perguntar, Iberville, a respeito dessa situação que a gente está, né? Como essas altas podem vir, né? Essas altas elas devem vir em qual medida, em que ritmo elas podem chegar em fevereiro?
Letícia, normalmente o mercado, ele não. O primeiro trimestre, ele costuma ser de um mercado sustentado, né? Quando a gente pega um ano de mais retenção de fêmeas, e aí até puxando o link que eu estou de olho no chat aqui, o Bruno perguntou a respeito de um menor abate de fêmeas no primeiro semestre. Bruno, nós realmente acreditamos em um início de retenção de fêmeas para esse ano. Nós tivemos alguns anos já de abate de fêmeas em alta. O preço do bezerro, considerando referência CPEA aqui, ele está 33% maior do que no mesmo mês do ano passado, considerando esse início de 2025. Então, isso aí gera o quê? Automaticamente gera uma melhoria de rentabilidade para o criador e gera investimento na cria. E o investimento na cria acontece de algumas formas. Uma delas é o quê? Manter as fêmeas no rebanho ou diminuir o abate de novilhas, diminuir o descarte de fêmeas e assim por diante. Então, isso gera uma diminuição de oferta de fêmeas que são fundamentais na disponibilidade de carne nesse começo de ano. E aí, voltando para o que a gente estava falando, Letícia, normalmente o primeiro trimestre ele é um pouco mais firme, ou ele é relativamente mais sustentado do que aquele finalzinho de safra que costuma pressionar mais em abril e maio. E quando a gente tem uma saída de fêmeas da jogada, que é o que nós acreditamos que ocorre ao longo desse primeiro semestre, isso tende a gerar um mercado não só firme, mas um mercado evoluindo um pouco. É o que nós acreditamos para esses primeiros meses de 2025. É claro, sempre de olho na questão cambial, de como que o ritmo das exportações dos Estados Unidos vai seguir, né? E também essa questão toda, esse barulho aí que a China tem feito, mas nós não acreditamos que no curto prazo isso vá mudar nada dos fundamentos. É algo a ser acompanhado, mas nós não acreditamos em mudanças importantes de fundamento por causa dessa questão chinesa.
Perfeito, Beville. E ainda nessa toada que a gente está conversando, inclusive que o Bruno fez esse questionamento no nosso chat a respeito do abate de fêmeas, desde 2023 ali, 2024 todo, a gente viu aquele abate massivo. E eu queria saber de você em relação à reposição, né? Em que medida esses abates vão trazer agora esse buraco na reposição, quando que esses animais de reposição devem começar a entrar de fato no mercado, né, para o pecuarista que está nos assistindo? Aliás, deixe seu like aqui no nosso YouTube. Quando que esse pecuarista deve se preparar mais para as compras? Então, eu queria saber desse paralelo com você.
Bom, Letícia, tipicamente a oferta, pensando em categorias mais jovens, a oferta de reposição ela ocorre ali entre março e maio, né? O de período de desmama, e aí, dependendo da idade de que esse animal vai ser comercializado, um pouquinho depois também. Então, no ponto de vista do mercado de reposição, a gente está falando de como eu comentei aqui, 30% de alta na comparação anual, e já estamos com altas nessas comparações anuais há 6 meses. Então, há 6 meses o mercado tem trabalhado acima do mesmo período do ano anterior. Isso é um indicativo de uma, vamos dizer, de uma solidez desse movimento. Claro que o mercado, com a queda do boi gordo nesse finalzinho de ano, dá uma acalmada no mercado de reposição, mas a gente não está falando de um mercado de reposição que acompanhou as quedas do boi nem nada de perto. Ele só deu uma acalmada, até porque o volume de reposição nesse período, categorias mais jovens, é um pouco menor do que o que esperamos mais adiante. E aí, para 2025 como um todo, nós acreditamos que a oferta de categorias jovens seja menor do que 2024. Aí, por que isso? Porque em 2023, e aí eu estou voltando 2 anos, por quê? No segundo semestre de 2023 ocorreu a estação de monta, da qual os bezerros nasceram em 24 e vão ser desmamados nos próximos meses. E lá em 2023, essa estação de monta ela começou logo depois daquele agosto e daquele setembro, que foram os vales de preços desse ciclo pecuário, tá? Dessa última fase de baixa. Então, ao que tudo indica, né? Para o mercado voltar naqueles patamares, tem que cair muito. Na nossa visão, está fora do radar. Então, setembro foi o Vale de Preços e logo na sequência a estação de monta começou. Foi uma estação de monta que foi de um ano com um abate de fêmeas elevado, tanto em 23 como em 24 esse abate de fêmeas continuou. Então, nós acreditamos que o volume de reposição vindo daquela estação de 23, que vai ser desmamada nos próximos meses, deva ser mais enxuto e isso deve colaborar com sustentação para reposição. Quando eu falo de sustentação para reposição, mais uma vez, eu estou falando de rentabilidade de cria e eu estou falando de retenção de fêmeas. Retenção de fêmeas impacta diretamente na oferta de gado, na disponibilidade de carne como um todo, especialmente no primeiro semestre. Então, nós também acreditamos em um final de safra menos pressionado do que a média ou do que anos de descarte de fêmeas, tá? Se realmente nós confirmarmos esse cenário de retenção de fêmeas, o final de safra em anos de retenção, em anos de alta, ele costuma ser mais ameno. A gente não tem, normalmente, aquela barrigada de preços que ocorre em anos de descarte. Por quê? Porque nós temos a chegada da seca. Ali, naquele período, tem mais gado para sair porque o pecuarista é obrigado a vender. Mas as fêmeas não vão estar com tanto peso naquele momento, sendo retidas para o envio para o gancho. Então, isso deve dar um suspiro aí e fazer com que o mercado trabalhe menos pressionado nesse final de safra, o que acaba sendo um início mais valorizado para um movimento mais positivo para o segundo semestre, que também nós acreditamos que deva ocorrer aí em 2025.
E já que a gente está falando, né, de um dos grandes, vamos dizer assim, custos de produção, né, para a operação, eu queria saber, Beville, também como que deve ficar a relação com o milho, né, nos próximos meses, ou se você tiver aí também expectativa de como isso deva se dar ao longo de 2025, também para a gente trazer essa sua perspectiva para a nossa audiência.
Vamos lá, Letícia. Letícia, em relação ao cenário do milho, a gente tem toda uma safrinha que ainda vai ser plantada, mas essa safrinha no Brasil parece que em termos de janela a gente teve um cenário mais tranquilo, né? Porque a safra de soja no Brasil ela começou deixando preocupação com relação à janela que estaria disponível para a safrinha, mas aí os produtores correram por fora e em termos de janela parece que a safrinha vai ser plantada de uma maneira satisfatória. Aí nós temos um cenário de seca na Argentina, que tem que ser acompanhado também. Nós não temos um laninha estabelecido, mas o laninha, se ele se confirmar, e cada vez menos essa probabilidade tem sido observada aí nas previsões, mas se ele se confirmar, ele costuma trazer menos chuvas para o sul, e isso pode afetar o cenário de produção na Argentina, impactando um pouco também. Impacta mais a soja, mas também pode impactar o cenário do milho. A gente tem toda essa situação comercial, comercial não, essa situação do Trump chegando agora à presidência dos Estados Unidos, como que ele vai ser recebido pelo câmbio, né? Como que o câmbio vai evoluir nesses próximos meses, como que as relações com China vão evoluir. Então, esse cenário geral tá um pouco nebuloso. Pensando em mercado doméstico no Brasil, e quando a gente fala de milho, o mercado doméstico ele é muito importante. O mercado doméstico ele é muito mais relevante no milho do que na soja, por exemplo. Então, a gente está falando de uma relação de estoque final versus consumo justa, nos menores patamares aí, ou próximo dos menores patamares dos últimos 10, 12 anos. E isso nos mantém a expectativa de preços firmes para o milho ao longo de 2025 e talvez até evoluindo, tá? Eles deram uma trégua nesses últimos meses, depois das altas do segundo semestre, mas eu diria que o milho não deve ser um ponto aí que deve ajudar demais. O que nós acreditamos que possa defender a relação de troca é justamente a arroba evoluindo. Nós não acreditamos que o milho deva abrir grandes oportunidades, além daquela sazonalidade de colheita, etc. Mas ao longo do ano nós acreditamos em um preço de milho superior ao do ano passado. Inclusive, o próprio mercado futuro aponta nessa direção também. Quando a gente fala de relação de troca, agora em janeiro a gente está com uma relação de troca de 4,4 sacas de milho por arroba, considerando São Paulo como referência. É uma relação de 16% maior do que no mesmo período do ano passado. Então a gente tem um cenário que está com uma relação de troca que foi protegida pela alta do boi mais forte que a alta do milho. Quando a gente pega o boi, janeiro, ele subiu 29% e o milho subiu 11%. Tá, então nós acreditamos que haja espaço para ambas as commodities subirem, mas nós acreditamos que o boi deva defender essa troca ao longo do ano aí de maneira geral. Já para o bezerro ou para o boi magro a correlação é mais alta, é mais difícil da gente fazer esse ajuste fino, mas para bezerro nós acreditamos em trocas mais justas nos próximos anos, que é normalmente o que define uma fase de alta, que é o bezerro mais enxuto, menos ofertado, e aí aquele efeito todo sobre retenção de fêmeas e preços. Mas normalmente nas fases de alta a gente tem relações de trocas um pouco mais justas, o que não tira o benefício da fase de alta para todos os envolvidos, né? Então, às vezes a gente fala que na fase de baixa a relação de troca fica melhor, e é fato, mas é melhor vender um animal mais valorizado com uma troca pior, em boa parte das situações, eu diria que na maior parte das situações aí.
Perfeito. E Beville, meu caro, muito obrigada pelas informações. Um feliz 2025, já que a gente está falando pela primeira vez, se falando pela primeira vez nesse janeirão, que seja um ano de prosperidade para todo mundo. E a gente segue acompanhando esse mercado e voltamos a nos falar em breve.
Obrigado, Letícia. Obrigado pela parceria e que todo mundo que nos acompanha aí tenha um ano abençoado.
Amém, que assim seja. Tá, então, estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro, nos trazendo, portanto, as expectativas já para a segunda quinzena de janeiro e pensando também o que pode vir para fevereiro para o mercado do boi gordo. O Iberville, ele faz a seguinte prospecção. Se a gente conseguir, se o mercado conseguir, perdão, se manter como está, né, com essa estabilidade, essa sustentação e firmeza nos preços da arroba, que é o que tem sido visto nesse momento, né, esse certo equilíbrio entre oferta e demanda e esses preços aí em patamares elevados, não como a gente viu ali naquele pico de alta no ano passado, mas ainda assim maiores do que o visto em janeiro do ano passado, se a gente conseguir transcorrer ainda a segunda quinzena de janeiro com esse cenário, fevereiro pode ser que melhore a questão da demanda. Claro que a demanda interna ela não deve vir com muita força, como a gente viu no ano passado, até pelos indicadores macroeconômicos que a gente tem já noção de que devem impactar o bolso do brasileiro, e também pela questão da pressão de preços que deve vir da oferta de animais mais restrita esse ano. Então, é possível sim que fevereiro a gente tenha altas aí no horizonte para o preço da arroba do boi. E falando em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos entender como é que estão os preços na B3, a Bolsa Brasileira. O janeiro, nesse momento, sobe pouquinho, 0,11%, valendo R$ 324,90 a arroba. O fevereiro está estável, com R$ 325,40 a cotação da arroba bovina. Março tem uma tímida queda de 0,11%, valendo R$ 325 redondinho a arroba do boi. E para o referencial do estado de São Paulo, vindo do CPEA, a alta é de 0,37%, com a arroba cotada em R$ 323,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.